Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, estamos ao vivo aqui da Cidade do Samba para mais uma edição do Debate Arquibancada. Dessa vez, sem vídeo. Acontece, gente. Faz parte. A gente está aí implementando esse novo projeto das transmissões em vídeo e, de acordo com o sobrenatural de Almeida, hoje a gente não conseguiu fazer a transmissão em vídeo aqui da Cidade do Samba, mas até por conta disso o programa está começando ligeiramente atrasado, mas a gente está aqui cumprindo aqui nossa função, nosso papel, nosso compromisso de estar com você aqui levando tudo o que está acontecendo aqui na Cidade do Samba. Você deve estar ouvindo o fundo aí, o pessoal da Mangueira cantando a plenos pulmões. A gente está exatamente aqui na tenda menor da Cidade do Samba, em frente aqui ao barracão da Mangueira. Aqui na minha esquerda está o barracão da Mangueira, um pouco adiante da Luz da Tijuca, atrás de mim da União da Ilha. Tinha um pessoal da ilha ensaiando até ainda agora também. E estamos aqui mais uma vez, dando meu boa noite para Ralf Guichard. Boa noite, Ralf.
Fala, meu povo. Boa noite, Anderson. Boa noite a todo mundo ligado na Rádio Arquibancada. A cada semana que passa do Debate Arquibancada, mais perto do carnaval chega e as alas já ficam afiadas aí com canto, as alas começam a ensaiar junto com os elementos cenográficos, algumas com tripés e carros alegóricos, os diretores carnavaletes convidados que cada semana estão aqui ficam mais ansiosos, mais nervosos para terminar os trabalhos, mas isso que é bom, essa adrenalina faz parte do carnaval e é isso que alimenta também essa festa maravilhosa que é o carnaval. Estamos aí.
Tá, uma boa noite, é Guilherme Salgueiro. Boa noite, Guilherme.
Boa noite, Reto Chapado. Eu acho que eu já peguei o negócio, tô com o braço levantado, me acostumei a fazer isso aqui. Hoje não precisa. Rapaz, tá chegando a hora, o couro tá comendo, pessoal dentro das quadras acertando seus ritmos e suas afinações. Foi um final de semana muito prolífico. Eu gosto dessa palavra, prolífico, né? Porque temos que levar cultura para as pessoas, assim como o ritmo. Foi um final de semana muito prolífico, muito legal, várias baterias dando show, várias baterias passando com coisas, retomando suas tradições, questões de afinação, questões de ritmo, andamento. Foi muito legal observar, ver e ouvir essa rapaziada fazendo ritmo. E eu espero que semana que vem mantenhamos o nível com outras baterias passando. Vai ter, em especial a minha Vila Isabel passando, com o Salgueiro junto. A adrenalina começa a subir. E vamos que vamos, Reto Chapado sempre aí, debatendo temas de debater, Sempre debatendo.
Se debatendo também. O Damião, boa noite, querido amigo, diretor de carnaval do Anísio de Vila Isabel, Júnior Chau. Boa noite, Júnior.
Boa noite, meu amigão. Boa noite a todo mundo que está conosco aí. É sempre um prazer estar contigo, sempre um prazer estar com esses amigos aí, cercado dessas feras do carnaval. E como todo mundo tem dito, a gente já termina observando que ao final de uma semana a gente passa mais horas aqui dentro que na nossa própria casa, Então a nossa casa, segunda ou primeira, dependendo da afinidade, da função e do tempo que aquele companheiro tenha para empregar aqui, é, no entanto, o lugar onde a gente dedica a nossa maior emoção, nosso maior carinho, nossa maior atenção.
Pois é, Domingo, boa noite também ao Jefferson Carlos, diretor de Barracão da Grande Rio, que fez um ensaio técnico ontem na Sapucaí com direito a Ivete Sangalo, um fervo, o mundo, eu sempre abri a transmissão falando, hoje o mundo se acaba. E Ivete Sangalo passou nessa Sapucaí com a Grande Rio, e a gente vai conversar sobre isso, Jefferson? Boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes, aos companheiros que estão aqui presentes. Estamos um pouquinho meio que na ressaca de um ensaio ontem. Acho que conseguimos mais ou menos atingir nosso objetivo ontem, que era fazer um ensaio show, um ensaio com responsabilidade, testando algumas coisas que pode ser funcional no desfile ou não. E temos certeza que até temos aí praticamente aí 30 dias para o carnaval, como o Júnior Chau falou. A gente fica mais tempo aqui no barracão do que na própria casa. Estou quase sendo despejado, mas sabe que a gente está aí nessa batente aí.
Vamos aproveitar já que já estamos falando, vamos partir já para as notícias quentes, para o que está rolando. A gente em jornalismo costuma chamar isso de hard news, é o que está no assunto. E hoje as redes sociais travaram uma verdadeira batalha, a verdade é essa, porque as pessoas ou amaram ou detestaram o ensaio da Grande Rio, e pelos motivos mais variados, Tem gente que acha que carnaval tem seus fundamentos, e a Grande Rio quis transformar a avenida numa micareta, teve gente que adorou, porque a Ivete Sangalo tem que trazer gente nova, sangue novo pro carnaval, novidade. Como é que a Grande Rio se coloca nessa situação toda? Qual a avaliação que a Grande Rio faz a respeito do ensaio técnico? E depois eu vou aproveitar um gancho para levantar um assunto aqui para a mesa toda debater. Mas você, como integrante da direção da Grande Rio, certamente tema de hoje foi esse dentro do barracão, dentro da escola, enfim. Como é que vocês sentiram o ensaio? O ensaio serviu para a preparação do carnaval? A avaliação é positiva?
É, na verdade, desde quando foi escolhido o enredo da Grande Rio, já causou já essa meio que polêmica, né? Pô, Ivete. Então ficou nessa. Uns gostaram, outros odiaram. E de lá para cá, a gente vem trabalhando intensamente. E ela, sabe, é difícil você ter algum homenageado participar tanto de um carnaval como a Ivete está participando. Então, o intuito do ensaio de ontem foi para mostrar que, além do ensaio, a gente queria blindar o público do carnaval em geral, que ela, é uma, além de ser uma pessoa que está sendo homenageada no nosso enredo, é uma pessoa que gosta da nossa arte que está sendo representada naquele momento, que é o samba. Na verdade, ela está agregando a imagem dela ao nosso samba, que é uma coisa muito interessante para o nosso carnaval, que mostra que o nosso carnaval é aberto a uma série de coisas. Por exemplo, ano passado teve a homenagem da Imperatriz, o Zezé de Camargo e Luciano. E assim vai, teve Bethany. Então, quer dizer, eu acho que num todo, a gente teve problemas no carro de som, né? Eu acho que isso foi o que dificultou bastante. Nosso carro de som não conseguiu atingir o que a gente estava programando para atingir. Mas na nossa cabeça o ensaio foi, tipo assim, perfeito. A gente sabe que tem coisas para melhorar. E ali, no ensaio, não é mais um ensaio que a gente pode consertar algumas coisas. É um ensaio show. A gente foi nesse propósito, cada um com a sua responsabilidade. E eu acho que a gente conseguiu, com sucesso, fazer um ensaio tecnicamente tranquilo, mesmo sabendo dos problemas que nós tivemos, mas passamos tranquilo.
A gente estava conversando fora do ar e até destacamos uma coisa que a gente falou na transmissão, da situação do carro de som, né? O trio elétrico parece que meio que atrapalhou a sonorização do ensaio da escola, né? Vocês notaram isso também?
Não, com certeza. A gente já no início, a gente já detectando isso e conversamos com as lideranças da escola para a gente ter tranquilidade dos problemas que poderiam acontecer por causa do trio elétrico. O trio elétrico não tinha o som nem para frente, nem para trás. Tinha uma intensidade muito forte. Então, abafou um pouco a bateria. Acredito que se tivesse um som mais confortável para o público, acho que o alcance seria bem mais positivo. E aí a gente ficou meio com essa deficiência sonora. Mas conseguimos, de boa, levar o ensaio, tranquilo, sem estresse, tudo na maior paz.
Ralf Guichard, quer entrar no papo?
Quer ter no papo, né? Porque Ivete Sangalo é quase uma entidade para muitos fãs. Ela tem uma legião de fãs apaixonadíssimos que, obviamente, devem ter procurado a escola e devem estar ainda procurando a escola, não só para desfilar, como para participar do carnaval, né? Que o fã-clube dessas artistas consagradas não querem só desfilar, querem participar, querem ajudar a estar perto, de certa forma. Vocês, dentro da escola, têm recebido, além de toda a solicitação da Ivete, além de toda a participação da Ivete no processo do carnaval, os fãs da Ivete Sangalo têm chegado junto também, Jeff?
Ah, com certeza. A gente até atendeu a um pedido de algumas pessoas que são apaixonadas por elas. Deixamos aí reservado as duas alas para atender esse público que gosta dela, que não pode participar dos ensaios e tal. E as alas estão todas encerradas. Tem uma fila de espera assim, enorme, entendeu? Eu acho que esse clima da Ivete é muito bacana. Eu acredito que, com certeza, outros carnavais terão pessoas homenageadas e vai ter que, sabe, vai participar intensamente como a Ivete vem participando. A Ivete liga para saber como é que tá as coisas. A Ivete manda vídeo. A gente manda vídeo para a Ivete.
Outro dia eu tava conversando com o Dudu Azevedo, ele falou, o diretor de carnaval: ah, cara, tô aqui no WhatsApp com a Ivete. Eu falei, entendeu? Pô, que onda?
Ela liga pro Fabinho, ela liga pro Dudu. Às vezes ela vem pro Rio gravar The Voice. Aí, tipo assim, acaba a gravação 1h da manhã. Vocês estão onde? Tô no barracão, tô indo aí agora. Sabe? Então isso é muito bacana. E é o que ela fala pra gente. Tipo assim, é um momento único, entendeu? Sabe, você ser homenageada por uma escola de samba, ter a sua vida contada, não tem preço.
Pois é, Guilherme.
É, eu queria tocar no assunto do carro de som, porque a gente que toca, o meu medo, né, é porque os carros de som para a avenida, eles são projetados para que o som vá para frente e para trás, né? Antigamente tinha esse problema que o som era projetado para a lateral e desprestigiava a bateria. É, quando eu vi o trio elétrico lá, um caminhão enorme, eu fiquei com medo, porque eu achei que o som fosse abafar a bateria, fosse o efeito contrário, fosse projetar muito para frente e para trás e abafar a bateria. E quando o ensaio começou, foi na verdade o contrário, o som estava bem abafado. Eu acredito que o engenheiro de som não tem o costume de equalizar som para carnaval, né? É uma outra questão, é uma banda, tem baixo, teclado e tal.
É, na verdade, é um carro preparado para a banda tocar em cima.
Exatamente,
né?
Para a banda tocar em cima.
Um espaço aberto.
Exatamente.
Né? Uma praia.
Lugar, uma praia, um lugar diferente.
Né? De quem foi a ideia de levar o trio elétrico? Foi dela? Foi da escola? Numa intenção de vamos criar uma atmosfera mais, vamos dizer assim, ivetística, ou vamos tentar fazer aquela trazer para dizer para o público, olha, podemos fazer carnaval com um trio elétrico também?
Não, na verdade o intuito não foi isso. O ensaio foi preparado em toda uma atmosfera que é Sapucaí hoje. O ensaio técnico hoje virou um ensaio show, entendeu? A gente tem uma homenageada que, como o Ralf falou, querida por muitos. Então a gente deixou ela meio que na atmosfera dela, que ela está acostumada a cantar no trio elétrico, na Marquês de Sapucaí. A gente uniu o nosso samba com o trio elétrico dela. E a gente entendeu que, tipo assim, com essa deficiência sonora, a gente conseguiu fazer um ensaio bacana. Assim, a escola se preparou para esse momento. A gente está acostumado, você tá pensando que vai chegar no ensaio, vai acontecer tudo perfeito, e na hora a gente consegue detectar esse problema. Um problema que a gente já vinha se preparando com antecedência, tipo assim. É um trio elétrico que não está acostumado a passar pela Marquês de Sapucaí, não entende nosso universo do samba, mas mesmo assim a gente conseguiu alcançar o objetivo.
A Ivete não vem cantando no desfile, né? Ou vem?
Aí. Pergunta, mas faça uma pergunta mais fácil aí.
Não, porque eu interpretei até da seguinte forma. Vamos já que você falou até na situação da interação dela com o público, né? De hoje é um ensaio show, um ensaio festa. Porque uma coisa é a Ivete passar no ensaio técnico, levar a Avenida Abaixo, cantar. Outra coisa é no desfile valendo ponto. Hoje em dia os carros de som são penalizados pelo julgamento. Apesar que o jurado também, para tentar penalizar a Ivete Sangalo, vai ser meio complicado. Mas é aquela coisa, ela é uma grande cantora, como você falou. Está acostumada a cantar em trio elétrico à noite, horas a fio. Mas não tem a malícia do cantor de samba enredo. Se de repente, se dá uma queda de som na avenida, dá algum problema, ela pode... Né? Então... Imagino que a escola também tenha seus cuidados em relação a isso.
Não, com certeza. Aquilo que a gente está até conversando fora do ar, a Ivete cantando ontem no ensaio, era justamente, sabe, trazer a galera, ela cantando samba, homenagem a ela. Tipo, se for uma festa para ela, o Emerson estava me contando ainda um pouco mais cedo, que ela ficava brincando no carro de som. Vai, cantor, tua vez, agora joga a bola para mim, vambora, sabe? Uma coisa bem bacana, bem irreverente, ela tranquila, confortável, todo mundo. Então, tipo assim, no desfile, se dependesse dela, ela queria ser mais uma diretora, de estar lá no começo, de estar lá no meio, de estar lá no fim, participar disso, participar daquilo. A gente vem estudando, ontem no ensaio também foi para testar isso, essa logística da chegada dela na Sapucaí, sabe? Porque a gente viu que ontem foi muito difícil, muitas coisas foi falho para a gente de uma maneira geral, a chegada... Ela até chegar ao carro de som. Então foi uma coisa que a gente começa a estudar para ver o que vai funcionar realmente no dia do desfile. A gente sabe que no dia do desfile aquele público que está lá é completamente diferente. A gente tem a certeza disso, mas é complicado.
É até interessante quando a Grande Rio escolheu o enredo da Ivete, todo mundo falou assim: só porque a Mangueira ganhou com a Betânia, agora a Grande Rio vem com a Ivete. E justamente está aqui o homem que estava no carnaval da Betânia, na Mangueira, nosso querido Júnior Schau. Queria botar você na conversa, Júnior, falando o seguinte: até que ponto ter uma grande estrela, uma personalidade badalada dentro do desfile, ajuda ou atrapalha a escola? Baseado na tua experiência em relação à Mangueira, e também tá já levantando a bola dessa discussão que hoje tomou as redes sociais, né? O carnaval precisa da Ivete? Eu vi algumas pessoas hoje falando, mas as pessoas foram passar por Caí só para ver a Ivete. Que bom! Talvez essas pessoas foram lá para ver a Ivete e voltaram apaixonadas por uma escola de samba. Eu acho que a gente também tá muito fechado no nosso mundinho, achando, né, que a gente tem que ficar aqui só falando da gente, só homenageando a gente, né? Como é que você vê isso, Júnior?
Então, eu acho que o maior mérito da Grande Rio, olhando isoladamente o carnaval, foi justamente, o Jefferson colocou aqui, lá é um público completamente diferente, quase todo diferente que a gente tem no dia, na realidade. Então, a Grande Rio teve o maior mérito de poder levar uma artista de cunho popular para dentro de uma praça popular. Só estamos falando de vertente diferente, mas é a festa popular e é uma grande artista popular. Pontaço da Grande Rio, sabe? Perdão, a gente tem os ensaios técnicos que fazem parte de uma agenda já existente, e que a gente tem que explorar, no melhor sentido dessa palavra, de maneiras mais criativas, de maneiras mais originais, de maneiras mais arrebatadoras, como fez a Grande Rio. Sabe, eu acho que a gente tem que se comunicar melhor com aquele povo da arquibancada em primeira linha. Por isso que eu falei, vamos esquecer o carnaval, vamos ali esquecer. Não estamos colocando isso. Estamos colocando que uma grande artista popular foi de encontro a um povo ávido por isso. Aí eu não vou sair dessa linha, mas...
O delírio, porra, quando ela...
Cara, hoje a situação está difícil. Se eu posso oferecer uma Ivete Sangalo... Veja bem, eu estou sempre colocando fora da linha do carnaval. Estou colocando na linha do espetáculo. Porque todos nós falamos aqui que hoje é o espetáculo do carnaval. Então é um pouco do que você falou. Se a gente continuar obtuso e tacanho, não dura mais 10 anos. Pô, como é que é? É levando a Ivete? Poxa, não sei se é levando a Ivete. É tendo uma outra narrativa, entrando na área de carnaval? Talvez. É se movimentando. Temos que fazer coisas novas. Aí chegando no ponto que você falou... Ter uma grande estrela, no desfile oficial, a Bethânia veio no chão. Teve um momento que tinham 30 seguranças. Não, no desfile oficial, perdão. Das campeãs, me desculpe a falha. Veio no chão a pedido dela, o Skin falou, Júnior, ela veio onde ela quiser. E ela viria onde ela queria, onde desejasse. E teve um momento que teve 30 seguranças ao redor. 15 de Mangueira e 15 da Liesa. Alguém da Liesa me pediu para tirar os 15 da Liesa. Eu tirei os 15 da Liesa. Não pelos nossos colegas jornalistas, por aqueles que têm que fazer o seu trabalho, mas pelo povo ávido em querer chegar perto dela, de todas as formas, os 15 não conseguiram segurar. Aí voltaram os outros 15, de fato, fica uma coisa feia, fica uma coisa engessada, uns caras grandes circundando ela com as duas sobrinhas, não conseguia evoluir. Então aí eu acho que a artista popular, Ivete, a artista popular Bethânia, tem que ter essa liberdade de poder chegar junto ao seu público. E qual foi, para minha maior surpresa, talvez o momento mais complicado disso? Foi na hora que ela enxergou a Ivete no camarote de um grande supermercado e correu de encontro para a Ivete para abraçá-la. Esse mesmo cara da liga falou, Júnior, e agora? Eu falei, poxa, agora você vai esperar a homenageada terminar de falar com a amiga dela. O que eu iria dizer? A comoção tava tomando aquilo, como havia tomado no oficial.
Tinha alguém da grande rede do lado, eu tive uma ideia.
Talvez tenha nascido aí, eu não sei. Mas aí quando você fala do bom e do mal, para Mangueira, Estação Primeira de Mangueira, eu posso dizer, foi muito bom, ela fez muito poucas exigências, ela quase não pediu nada que não fosse do escopo do enredo, tá? E aí o Jeff falou uma coisa muito certa, que eu sei que a Grande Rio tem que fazer a miúde. A gente tinha o plano A, o plano B, o plano C, e o plano D era reforçar o plano A, para a chegada, a saída, a subida. Poucas pessoas sabem. Maria Bethânia subiu de escada com as duas sobrinhas. Como é que ela chegou? Ela chegou num carro com isso filme. Era a última alegoria, abrindo o portão, lado dos balança, mas não cai. Com poucos seguranças. O carro encostou, ela saiu pelo lado esquerdo. A gente adiantou a última ala, para que não percebesse que era ela. Já estava previamente acordado que ela subiria de escada. Ela subiu de escada, quando viram, ela estava no lugar. Um pequeno cordão de isolamento à frente do carro, que foi se perpetuando até a curva, e depois a gente tocou o carro como foi aquilo, e haveria o plano de saída. É muito importante, mas você tem que inserir figuras como essa no carnaval. Tu falou uma coisa muito certa. Cara, quem nos deu o direito do jogo ser só nosso? Ainda mais num momento como esse, que a gente precisa, sim, do apoio de celebridades como essa para a gente enriquecer. Não é vergonha de maneira nenhuma.
Eu penso, o Ralf já vai entrar no papo. Eu penso o seguinte, uma coisa, a gente já cansou de ver dentro do carnaval, celebridades que não acrescentam nada. O cara tá ali, a mulher tá ali para aparecer e tal, não tá nem aí. Mas a gente viu, né? A Bethânia tem uma personalidade um pouco mais contida, ela é bem tímida, ela é bem reservada. Mas eu, no ano passado, tive a oportunidade de ver de perto, por algumas ocasiões, a alegria do Zezé de Camargo e Luciano estarem na Imperatriz Leopoldinense. Eu cobri o show deles, cobri sim, que eu fiz pro UOL. Mas acabei escrevendo até uma crônica pro site da rádio, que foi mega visitada, porque eu conversei com os dois no camarim, eles estavam com os olhos brilhando, eles falavam, cara, a gente era moleque no interior de Goiás, a gente via esse desfile na TV preto e branco que tinha lá em casa, eu nunca imaginaria na minha vida, nem no meu sonho mais delirante, que eu um dia iria passar aqui dentro como enredo de uma escola de samba.
Mas então, eles também não são grandes artistas, claro, populares? Está falando a maior festa popular a céu aberto da face da terra há muito mais de uma década. Então, por que eles não podem estar conosco? Por que um não pode apoiar o outro, no sentido da grandiosidade?
A tônica até da esse artigo que eu escrevi foi justamente essa, assim. Existem vários Brasis. O Brasil não é só Rio de Janeiro, não é só Bahia, não é só Pernambuco. Existe o Brasil do interior do Mato Grosso, de Goiás, do Amazonas, né? Eu, particularmente, não gosto de música sertaneja, mas eu sei que milhares, milhões de pessoas gostam e se sentem representados por aquilo, e elas não são mais ou menos brasileiras do que eu, né? A gente tem que abrir a mente em relação a isso. Ralf?
Eu ia exatamente relatar um papo de uma narrativa de bastidor que o Júnior acabou adiantando, que foi esse encontro da Betânia com a Ivete na Sapucaí. Eu estava na pista, né? E a Betânia vinha se aproximando, né? Na frente do carro, com aquela multidão de fotógrafos em volta, com aqueles seguranças que você acabou de falar, Júnior. E aí, para não atrapalhar, inclusive, o trabalho dos colegas fotógrafos, eu encostei perto de um camarote, que era exatamente onde a Ivete estava, por um acaso. Fiquei lá observando de longe, né? É um desfile das campeãs, o trabalho é um pouco mais relax para nós de rádio, a gente mais tenta apurar as notícias de bastidor, mais o troca-troca dos componentes das escolas, e observar mesmo o desfile, que é alguns pontos que a gente não consegue observar no dia do desfile oficial, por a adrenalina do trabalho ser mais intensa, né? Eu encostei exatamente perto desse camarote onde a Ivete estava. E aí foi se aproximando da Betânia, daqui a pouco eu olho pro lado e tá a Ivete Sangalo lá do meu lado, e eu na pista, obviamente, e a Ivete dentro do camarote. Eu tô imaginando, a Betânia vai vir aqui, isso vai dar problema pra mim, vão acabar esbarrando, empurrando. E aí nisso surge um fotógrafo que estava errado ali na pista, que não estava com colete, não estava com a credencial de pista, e me dá um empurrão e fala: sai daqui que eu vou, Betânia está se aproximando. Calma, meu amigo, você pediu com educação, eu estou vendo, não vou atrapalhar seu trabalho. Que foi exatamente esse encontro, que foi exatamente onde teve, tenho certeza que a Grande Rio teve esse clique, essa ideia desse enredo desse ano. Mas eu queria acrescentar principalmente também que a Ivete Sangalo, até ao contrário de outras artistas, até por ser uma artista mais jovem, uma artista com uma legião de fãs mais jovens, digamos assim, apaixonadas, pode ser que crie, que deixe um legado, digamos assim, para a escola, né? Porque a gente sabe que a Ivete, a gente que cobre também música, o Anderson cobre muita música também para o UOL, sabe que essas artistas gostam de agregar para o futuro. Então, já neste momento, a Grande Rio já está junto com a Ivete em comercial de loteria que está rodando, já está participando, a Ivete está colocando. E a Ivete gosta de convidar também, inclusive, as crianças do The Voice Kids, que ela é jurada, para cantar em show de DVD. Então, eu tenho certeza que a Ivete Sangalo vai, independentemente do resultado, independentemente do que for acontecer, vai agregar a Grande Rio futuramente em gravações de DVD, em shows. Isso acho que é notório.
Vamos aqui trazer as primeiras interações aqui no nosso Twitter, @RDArquibancada, o Rodrigo R, meu ligadinho na gente, o Marcos Paulo, ouvindo a rádio pelo dia todo pelo celular. Obrigado, Marcos, até pedido. A gente não tem, infelizmente, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue. Ele pediu para eu tocar um samba quando acabar o debate. A gente vai tentar, porque aqui a playlist já é meio pré-programada, mas a gente vai tentar aqui. O Júnior Ferreira querendo saber da atração da feijoada. Daqui a pouco a gente vai falar da feijoada de sábado lá no Baródromo, tá? Vou falar logo agora, então. A gente vai fazer no sábado a feijoada. É uma feijoada especial, porque é uma feijoada de 2 anos do Baródromo, né? É o bar lá da Rua Laura de Araújo, né? Número 102, já o point do sambista no Rio de Janeiro. A Rádio Arquibancada indo para a 17ª feijoada lá. Todo mês a gente marcando ponto. E tem mês que a gente está fazendo 2 vezes. Por exemplo, agora em janeiro a gente fez 2 e vai fazer 2 em fevereiro. E no dia 4, a gente não vai ter uma grande atração. A gente vai abrir a casa, a gente vai convidar vários intérpretes ao longo da semana. Porque nessa época do ano, os intérpretes das escolas de samba, eles já não têm mais aquela disponibilidade de chegar lá e fazer um show. Então a gente vai convidar vários intérpretes amigos para chegarem lá, dar uma canjinha. Canta o samba do ano, mais um sambinha antigo. Fica lá com a gente, confraterniza, toma uma gelada e vão chegando outro, vai chegando outro. Na verdade, a grande atração da feijoada da Rádio Arquibancada nesse sábado é a comemoração de 2 anos do Baródromo, né, desse grande bar, desse point do samba do Rio de Janeiro, que é o nosso parceiro. Então, daqui a pouquinho, assim que terminar o programa, a gente já vai criar aqui o evento no Facebook, fica todo mundo ligado. Entrada franca, feijoada R$25, Grupo Arquibancada, aquela festa de sempre lá no Baródromo. Aqui no nosso Facebook tem pergunta, o Max Oliveira perguntando se não seria uma postura elitista as críticas que aconteceram ano passado ao enredo da Imperatriz e agora com a Ivete. Porque a mesma coisa não aconteceu com Maria Bethânia, com Chico Buarque. Vocês acham que também tem a ver com isso? Algum preconceito, assim, de artistas como Chico Buarque ou Maria Bethânia estariam num nível superior, entre aspas? Artistas que são mais apreciados pelas classes A e B, geralmente são mais bem considerados, né? do que artistas que falam pro povão e são taxados de brega. Vocês acham que isso realmente acontece? É uma coisa elitista? Jefferson, é você?
Eu nem penso muito por esse lado não, entendeu? A gente sabe que o povo entende as coisas da maneira que ele acha que é o pensamento dele. É meio que complicado isso. Eu não penso que é muita coisa de preconceito, não. Mas
às vezes da própria imprensa mesmo.
É, eu acho.
Aquele que... jornalista que tá ali, pô, estão falando de Ivete Sangalo, falando de dupla caipira, né? Com grandes nomes da música que não foram lembrados, mas que são públicos diferentes, né?
É verdade, né? Quem acaba sofrendo isso tudo somos nós, dirigentes e diretores, que já fica com uma coisa pré-julgada para você trabalhar, né? Você tem que, a cada instante, a cada momento, convencer as pessoas do conteúdo que você tem na mão. Você tem que trabalhar, mostrar, você tem que fazer uma boa sinopse para as pessoas entenderem, você tem que fazer um bom samba e, no final, um bom carnaval. Então, assim, depois do carnaval, fica aquela coisa assim, caramba, eu não esperava que ia dar nisso.
Foi o que aconteceu com a Imperatriz no ano passado.
Nossa, que lindo, amei. Mas até você chegar na avenida, as pessoas ficam nesse pensamento mesmo.
Eu acho que é o seguinte, é o que eu estava falando para vocês aqui, para os nossos amigos. Eles são artistas de cunho popular. Eles vão servir, entre aspas, ao quê? A uma grande festa popular. Então, eu acho que, na verdade, esse preconceito existente, ele vem de pessoas que não enxergam essa festa popular como nós enxergamos. Sabe, eu não vejo...
É popular de todo mundo, né?
Mas, pois é, sabe? É por isso que eu estava falando em relação... Eu não expressei o pensamento em relação a isso, mas a Maria Bethânia, que as pessoas estavam aí de alguma maneira pensando que poderia ser de um cunho mais elitista ou de um cunho de uma outra esfera,
superior,
correu para abraçar a Ivete Sangalo, porque elas são amigas, elas se entendem, elas são populares. Sabe, eu não vejo dessa maneira, elas estão no palco da ópera popular. Ao momento que elas, vamos lá, caem naquela teia conosco, elas estão abraçadas, elas estão irmanadas com toda uma escola. Elas vão sim, aí foi com o Jefferson, muito bem colocou, ser observadas e ser avaliadas em cima de algo que se constrói, por exemplo, uma bela sinopse para que gere um grande samba. Uma narrativa visual que faça sentido, escolhida pelo carnavalesco. Eu vou falar da vida musical dela, eu vou falar da biografia dela, eu vou falar do enredo de esquetes pautando grandes pontos da obra dela. Aí é como você vai direcionar a coisa. Se já sair ruim aí, pode ser o Roberto Carlos, que ganhou com a Beija-Flor. Poderia não ter ganho. Sabe, na verdade, eu acho, continuo falando, nós precisamos... abrir a nossa mente, abrir nossa esfera de observação. É a festa popular, vou bater nisso até o final. Podemos ter todos abraçando essa grande festa e podemos abraçar a todos com certeza.
É, porque depois todo mundo reclama que a televisão não dá destaque, que as rádios não tocam o CD. Mas também, se a gente também ficar aqui dentro da gente, né, no nosso mundinho, a gente não sabe. Como eu sempre falo, isso quase todas as transmissões da rádio. Qualquer dupla sertaneja de início de carreira tem mais like no Facebook que todas essas escolas que estão aqui somadas. Aquele rapaz que morreu lá, eu nunca tinha ouvido falar nele. Ele tinha 2 milhões de likes no Facebook. Qual escola de samba tem?
Mas eu te pergunto uma coisa agora. Será que nós entendemos onde nós podemos chegar? Será que nós desejamos chegar aonde nós podemos chegar? Será que nós temos a cabeça para chegar onde nós temos a certeza que nós podemos chegar de alguma maneira? Como nós, entre aspas, nos vendemos? Como nós nos colocamos para apreciação do mundo exterior? Até onde nós somos raiz de verdade hoje em dia?
Essa é uma discussão.
E qual a necessidade da blindagem de ser raiz de fato? Eu não posso ter tradição e ser popular? Eu não posso ter as minhas necessidades para a minha religião do carnaval e eu não posso ser popular ao mesmo tempo? Como não? Então eu estou negando, talvez, a narrativa de um grande enredo que possa vir da cabeça de um carnavalesco que seja hiper pop e venha ser campeão. Então ele seria taxado, se eu não tivesse nesse enredo uma grande celebridade, que o cara desvirtuou todas as regras do carnaval? Como é que é isso? Então, é o que você falou, eu estou cerceando, estamos cerceando o nosso próprio cabimento, a nossa própria observação enquanto festa popular de magnitude ímpar.
Não, e eu acho que isso aí também passa pela seguinte situação. O carnaval das escolas de samba só sobreviveu porque ele soube se adaptar às modificações do tempo. Porque nos anos 60 surgiram Arlindo e Pamplona, que trouxeram, né, a escola de belas artes para dentro das escolas de samba, trouxeram a temática do negro que não existia. Nos anos 70 surgiu o Joãozinho 30 e por aí vai. Atualmente o Paulo Barros. E mais ainda, se a escola de samba estagnar, ela vai virar uma manifestação cultural morta, como outras tantas, como as grandes sociedades acabaram. Né? É aquela história, aquela velha discussão do bairro. Você tem um bairro lá, tipo um Pelourinho, que você tá ali, olha só, eu tombei, é tombado pelo patrimônio histórico. Para você trocar uma pedrinha portuguesa do chão, você precisa de um laudo. Beleza, você preserva aquele bairro, você preserva aquele local, mas você também inviabiliza por uma outra forma que vários outros tipos de empreendimento surjam ali, que uma espécie de comércio abra ali, que se construa novas moradias. Então, é aquela... Eu tô aqui provocando mesmo, como advogado.
Eu vou colocar para você uma coisa simples, é que o Jeff já tem ciência disso. Não sei se o Guilherme, não sei se o Ralf tem essa informação. Nós temos tem um túnel João Ricardo tombado com 100 anos de idade, completados em 2016. Aqui, ao lado da cidade do Samba, na boca da rua Rivadavia Correia. A gente fez algumas reuniões esse ano bem cansativas, que nós dependemos da ajuda dos órgãos públicos, de pessoas que estão realmente inseridas nesse contexto, que nos ajudam muito, outras nem tanto. E a gente poderia ter um túnel com um pavimento muito bom e a gente poderia passar com esse túnel quase com uma ligação direta para levar nossos elementos alegóricos para Sapucaí, para o ensaio e voltar, sem ter que delongar, sem ter que passar 2 quilômetros, talvez 3 quilômetros, até chegar na Marquês de Sapucaí. Pô, mas o túnel é tombado com paralelepípedo. Pô, é bacana, é tombado. Mas cuidam do túnel? Tratam do túnel? Não cuidam do túnel, não tratam do túnel. Mas eu não posso tirar aquele paralelepípedo.
Depois que a cara, por conta da crise no estado, o teleférico que vem na central pra cá tá parado, eu desço na central, eu tô pegando um ônibus só pra atravessar esse túnel, porque esse túnel é pavoroso.
Ô Júnior, isso eu posso falar assim desse túnel com muita autoridade, porque eu trabalhei ali na Rua do Livramento durante muitos anos na Super Rádio Tupi, que você lembra onde ficava? Então dependia do túnel, não existia teleférico, não existia aquele camelódromo ali mais próximo, então não tinha absolutamente nada a não ser a cidade do Samba pra cá. Então de noite, quando terminava o programa, às 10 da noite, era realmente um sacrifício, porque não tinha segurança, é sujo o túnel, não há uma limpeza. Agora parece que é um projeto de BRT por ali, né? Algumas obras foram feitas, mas
Mas o BRT vai passar no paralelepípedo?
Pois, esse é o problema. Inclusive, a insegurança, não fugindo do assunto carnaval, a insegurança para os componentes, para os desfilantes, que vêm buscar a fantasia, e há muitos relatos de assaltos dessas fantasias no retorno.
Sabe o que seria interessante, Ana? Eu sei que isso é complicado logisticamente, tecnicamente, mas eu garanto para você, eu posso errar no meu percentual agora que eu vou fazer uma coisa meio de estalo, mas eu creio que mais da metade dos teus amigos e amigas que nos acompanham não tem ideia, ou se tem uma ideia parcial, vamos dizer assim, da, aspas, aventura que é sair com as alegorias da cidade do samba para que essas pessoas vejam pela tela da TV ou então pela arquibancada, montadas, bonitas, acesas, e decoradas na Marquês de Sapucaí. É uma verdadeira aventura, meus amigos. Nós aqui temos uma estrutura boa, bacana, de base, mas o entorno para nós é uma aventura. A Liga busca várias maneiras de nos ajudar? Busca. Os órgãos públicos, de certa maneira, tentam atuar, mas é uma coisa que a gente não tem um corredor pensado e preparado para isso. A gente vai andando e a gente vai acertando à medida que vamos andando.
E o que você está falando é para o grupo especial. O Ralf, que é assessor da Liege, ele acompanha as saídas das alegorias do grupo de acesso. Ele vê coisas aí que...
Aí eu acho que é um inferno, desculpe.
Que cada barracão está... Que aqui todo mundo está junto.
Sabe? Eu acho que é cobrar para você fazer um desfile maravilhoso. Agora, amigo, não queira perguntar de onde eu saí para chegar com esse desfile maravilhoso.
E as pessoas acham que o carnaval é tipo comida desidratada, né? Você pinga assim, aí aparece tudo.
Com certeza. E na verdade, quando a gente fala isso, numa primeira instância, assim, olhando, eu não consegui parar para ver ainda, mas vários amigos lá em São Paulo, ontem de noite, no ensaio da escola que eu trabalho em São Paulo, falavam, e era uma coisa quase no mesmo tempo, sobre o que estava sendo Grande Rio com Ivete Sangalo. Então, independente se eu sou Grande Rio, se eu não sou, a Grande Rio e Ivete Sangalo estavam levando, além das fronteiras que nós temos aqui, a notícia do carnaval carioca. A gente tem que chegar mais longe, cara. Tudo bem, a gente chega num determinado momento, muito em cima, na semana que falta, ou duas semanas antes, a gente tem que aumentar o arco de informação e potencializar o meio, os métodos e o grande time que a gente pode alcançar e que nós não alcançamos, amigo.
Só uma informação, Anderson. Foi a primeira vez no ano, no domingo, neste domingo, que uma escola de samba, um termo referente a uma escola de samba, entrou nos trending topics do Twitter. O nome Grande Rio foi para os trending topics do Twitter. No mesmo dia, teve ensaio técnico da Beija-Flor. E dois termos parecidos estavam no trending topic, que eu achei legal, né? Então, Beija-Flor também entrou, cara. O termo flor e o termo raíça. Quando eu fui olhar, o termo flor, nada tinha a ver com a Beija-Flor, era uma menina do Big Brother que está no paredão, e o termo raíça também nada tinha a ver com a rainha de bateria da Beija-Flor, era a Miss Brasil que concorreu ao Miss Universo. Então o Grande Rio aí entrou nos trending topics, foi a primeira vez que uma escola de samba nessa temporada entrou nos trending topics do Twitter.
Legal, trazendo aqui os nossos ouvintes aqui participando pelo Facebook, Anne Comete ligadinha, aumenta a captação que eu quero ouvir a Mangueira cantando. Calma, Anne, segura sua ansiedade com o desfile da Mangueira, calma, Anne. O Rodrigo Schultz tem uma pergunta para você, Júnior. Esse ano só se fala de Grande Rio, do Xingu, da Imperatriz, da religiosidade da Mangueira, da tribo da Beija-Flor. E como é que você vê a Vila Isabel aí nessas escolas? A Vila Isabel meio que fora da mídia é positivo, né? Sem tanta... Não fora da mídia. Fora da mídia até foi eu que estou falando aqui. A Vila Isabel sem tanta mídia contra essas escolas é positivo para vocês? Ficar caladinho é melhor?
Na verdade,
aliás, você comeu quieto ano passado bonitinho, né?
É, a gente na Mangueira também tinha essa estratégia. Inclusive a gente blindava o barracão, era algo que a gente fazia premeditadamente. Mas em relação à Vila Isabel, eu acho que a gente primeiro tem que observar o seguinte: a Vila Isabel já fez esse ano um trabalho da reestruturação da espinha dorsal de uma escola. Eu acho que a espinha dorsal de uma escola, inclusive se você me permite, eu vou lançar, como você gosta das provocações, uma bela provocação aqui. E a espinha dorsal é muito necessária para criar uma escola vencedora. Em 2013, a Vila Isabel tinha essa espinha dorsal vencedora. Quando eu falo espinha dorsal, o que é que eu estou falando? Uma comissão de frente que fazia parte da escola, porque às vezes tem uma coisa estanque. Um casal de mestre-sala e porta-bandeira que entendia a necessidade da escola e tinha um grande potencial para trabalhar essa necessidade da escola. Harmonia, evolução, coordenação, comunidade, carnavalesca, barracão, alegorias, bateria e assim vai. Tudo que vai formar a escola em desfile, quando assim ela está. E a Vila Isabel foi perdendo isso. Em pouco tempo ela perdeu e deixou de ter peças que eram peças nervosas e centrais para que isso acontecesse. Hoje o nosso trabalho é reconstituir essa espinha dorsal para que a escola possa voltar a andar. Ou melhor, possa voltar a sambar. Sabendo que a gente tem plena consciência que a nossa maior joia é a nossa comunidade. Então, posso dizer para esse amigo que está perguntando que hoje, nesse momento, temos mais de 70% das fantasias concluídas e o restante em processo de conclusão. Era algo que em 2014 e 2015 virou uma problemática muito grande para a escola. Então, temos que bater nos pontos nervosos, essa espinha dorsal, que são mais chocantes, mais complicados. E trabalhando, sim, quietos, porque antes falavam mal, agora já não estão falando da gente, daqui a pouco vão falar bem. Mas falam bem, quando falam bem? O trabalho de samba, que eu acho que é a primeira mensagem que você pode criar um pré-conceito estabelecido, que é o samba enredo, estamos trabalhando com muita força e temos sim um belo samba enredo. Eu tenho que acreditar que meu samba enredo é um grande samba enredo. O efeito de multiplicação só vai acontecer de dentro para fora e nós temos certeza que temos. Pode não ser do gosto de todos, mas é do nosso gosto e estamos trabalhando para que ele obtenha a nota 10. Esse é um ponto também dessa espinha dorsal muito complicado. E qual seria a provocação, acho que para todos os amigos aqui?
Estou ansioso por ela.
A gente conversa muito isso, conversa com o Décio, a gente conversa com o presidente Levi Júnior, a gente conversa entre nós. Hoje, nenhuma das escolas, das seis, nenhuma, tem genuinamente um time que seja apenas seu para, por exemplo, constituir, talvez as pessoas não entendam o que eu vou falar, mas eu vou tentar ser bem, bem prático, o time que conduz as alegorias, ida e volta, são os mecânicos e os motoristas do barracão para Marquês de Sapucaí. Não tem. Se o Jefferson me ajudar aí, a gente vai pontuar as seis últimas, não tem. Porque se o daqui que foi para Mangueira passar mal, ele não faz a outra do lado. E vice-versa. Ou seja, a escola, e a Vila Isabel está tentando fazer isso, tem que ser escola. Talvez hoje nós não tenhamos condição financeira, de timing de carnaval, de conhecimento, de formar esses times. Ou até a mera intenção de fazê-los. Mas nós temos que tê-los. Você está entendendo? Vamos dizer assim, vou tomar liberdade com o Jefferson aqui, que é meu amigo. O Paulo, que pode trabalhar conosco, se fosse Grande Rio e Vila Isabel desfilando junto, nós não teríamos talvez o fôlego do Paulo para nos ajudar na manobra de entrada da alegoria, das alegorias. Teria que haver um outro responsável por esse time. Então não há essa constituição. Há ainda nichos nas escolas de samba que precisam ser revitalizados, vitaminados ou até criados. Então essa vai a provocação. Então acho que a Vila também está observando isso. Onde é que nós erramos para reconstituir o processo vencedor que a escola teve que fazer até 2013, em 2011, em 2012, em 2006, enfim, na sua grandiosa história de conquistas?
Guilherme.
Eu vejo de dentro, né, eu como torcedor, ritmista, já fui diretor, o papel de uma escola de samba, como o nome diz, escola, é você criar. A gente tinha projetos como a oficina de compositores, na qual a gente pegava o pessoal da Herdeiros, da Escola Mirim, e nós dávamos aula junto com o professor Luiz Ricardo Leitão, que é professor da UERJ, criando, municiando os compositores da Escola Mirim a terem a noção de como se faz um samba-enredo. Que é a partir daí que você vai formar e você não vai precisar importar compositores de outras alas, porque aquela criança vai entender como funciona o esquema da Vila Isabel, assim como a criança que vem na Grande Rio, a criança entende como funciona o esquema daquela escola, como a estrutura de samba. Né? A bateria foi a mesma coisa, nós passamos por 2 anos tendo o mestre Átila, que não era da escola. Ele impôs o seu toque, a sua característica na bateria da escola e tirou completamente. É ruim? Não, ele tem o seu talento. Mas ele mudou completamente a essência que é a bateria da escola. A gente estava uma vez discutindo essa coisa da liturgia do cargo, né, do respeito, da essência de uma escola. E aí muita gente saiu e muita gente torceu o nariz porque falava, não, é a bateria da Vila Isabel. Quando o Alan voltou, e o Alan é sobrinho do Mug, tem uma história na escola, houve-se uma comemoração muito grande, porque o primeiro comentário era, pô, voltou o ritmo da Vila. Vai voltar bateria pesada, com a cadência mais para trás, com a afinação mais grave. E a Vila tem, assim, engraçado que o Noel e a Vila não tem nada a ver, né? Não são contemporâneos, mas há essa ligação tanto de bairrismo, de identidade, porque a comunidade da Vila não é só Morro dos Macacos, o complexo. A comunidade é o bairro inteiro. Talvez hoje seja a única escola que tem uma comunidade de um bairro inteiro, né? Não somente o morro, né? A ilha tem. Mas, assim, o envolvimento, né?
Mas acho que também não faz muito disso, não.
Acho que aí...
O bairro que se mobilizam, né? Aliás, até interessante, até você ter tocado nesse assunto, a querida Anne Comete mandou aqui pelo meu WhatsApp aqui, que o Salgueiro fez uma convocação, né, através do Facebook, para que toda a região da Grande Tijuca vá a Sapucaí no domingo para assistir os ensaios, né, do Salgueiro e da Vila Isabel. Acho muito bacana isso. Né? O Salgueiro também tem um pouco disso, né? O bairro da Tijuca ali. Mas apesar que tem muita escola no bairro, acaba ficando diluído. Eu morei na Tijuca recentemente por 3 anos. Via muita camisa da Tijuca pela rua, mas também via gente com camisa do Império da Tijuca, né? Mas até da Mangueira, da Vila, fica a coisa meio diluída. Mas a Vila Isabel realmente fecha ali com a escola.
Sim, e você vê que pessoas que estão na coordenação de ala, pessoas da harmonia, são moradores do bairro, se dão... É diferente, a gente percebe a diferença de entrega entre um profissional, entre aspas, que recebe para trabalhar ali e um cara que amador no sentido primário da palavra, né? Daquela pessoa que se doa, não interessa se ele vai ganhar algum dinheiro, ele quer ver a sua escola desfilando bem, a sua escola, ele fazendo o seu trabalho, vai ganhar, vai perder, não interessa, ele quer ver a escola dele passar na avenida, ele se emociona. E é muito melhor quando você tem essa sinergia, né, de componente, diretoria, componente, bateria, baia. Então, assim, é diferente, sim, quem está envolvido, quem é da comunidade, quem tá participando diariamente dali, né?
Só para deixar claro também, falando de bairro também, o pessoal lá da Zona Oeste fecha com a Mocidade Bonita. Olha aquela região ali de Bangu, Realengo, Padre Miguel também é... Ralf Guichard.
Posso mudar de assunto, Anderson?
Pode, pode, claro.
Fazendo uma pergunta ao Junior Schau, que é inevitável também, foi um dos comentários mais efetuados nas redes sociais, principalmente quando saíram os enredos, de uma possível semelhança entre enredos da Unidos de Vila Isabel e o enredo da Unidos da Tijuca. O que você tem a dizer sobre isso? De fato, existe uma certa semelhança? Como vocês vêm acompanhando? Vocês mesmo conversam sobre isso? Existe uma preocupação em fazer diferente da Tijuca e vice-versa? Como é que fica?
Pô, bacana essa pergunta, Ralf. Bacana porque estava nesse processo todo lá. E, em primeiro lugar, esse é um enredo completamente autoral do Alex de Souza. E ele já tinha esse filho guardado há algum tempo. Não vou entrar precisando se esse tempo é maior que o da Tijuca, se é menor do que o da Tijuca, não vem ao caso. Mas eu atesto que era um filho dele, que ele guardava e trabalhava e investiu muito da pesquisa e do desenvolvimento gráfico do tempo dele, da Vila Isabel, para que propusesse isso à diretoria. Só que nós devemos ser francos e claros, como eu falei, se a gente está tentando reformular e fazer a escola sambar de novo como sambava, tem que ser preto no branco. E a gente observou outros enredos que pudessem sim gerar patrocínio. E também esse que tivesse algum viés de patrocínio. E por isso não soltamos o enredo no primeiro momento. Apesar do Alex ter ele já... Todo não, porque eu acho que a gente nunca tem um enredo todo desenhado e preparado, mas grande parte dele já estabelecido. E entendemos e jogamos junto com o cronograma que nós entendemos que fosse o melhor. Mas observando a grandiosidade do enredo do Alex. E quando vocês miúçam o enredo do Alex, assim, sem entrar, como eu falei, no mérito de A, B ou C, ele parte da América do Sul e contempla todas as Américas até a América do Norte. Então, veja bem as palavras. Ele tem um arco maior de observação sobre o assunto da grandiosidade da herança musical negra. Ele namora mais, ele vai da América do Sul lá de baixo até a América do Norte. Ele contempla mais páginas de um livro que pode ser um livro lido por ambas as escolas. Tá? E a gente nunca pensou em, ó, a Tijuca vai fazer isso, a Tijuca vai fazer aquilo. A Vila Isabel vai fazer o seu enredo. A Vila Isabel vai erguer o enredo do Alex. E a Vila Isabel vai levar para a avenida aquilo que caiba no seu enredo, caiba na sua forma de trabalhar e caiba na sua forma de poder arcar com todo um universo de fantasias, de alegorias, tripé, condição de frente, baianas, sem que para isso você esteja observando A, B ou C, no caso, a Unida Tijuca.
É, trazendo aqui mais interações, Marcos Merdeiros, Marcão, na escuta, com mesa reservada para feijoada de sábado, show de bola, Marcão. Marcão tá sempre lá. E ele falando, o Silvio Santos foi uma grande atração na época, levou pessoas que nunca se interessaram pelos desfiles a assistir e botou a tradição na mídia na época, né, com direito a clipe no SBT. A Gabi Carneiro vai estar lá também na feijoada, adorei a ideia para comemorar 2 anos do bar, show, maravilha, Gabi. Uma pergunta para você, Jefferson, do Rodrigo Ressuti. O efeito Ivete pode diminuir o efeito do monstro que é ser a segunda escola a desfilar, esse grande pesadelo que o Júnior também passou recentemente, né, na Mangueira? Vocês apostam também nesse furacão para fazer logo um tsunami na avenida na segunda escola de domingo e deixar só os escombros? Como é que vocês estão pensando nisso?
Na verdade, tipo assim, a posição de desfile, muitos logo no início ficou chateado, mas a gente encarou isso como um fato, sabe, importante, né? O sorteio foi uma coisa que ficou bem equilibrada os 2 dias. Tem grandes escolas no domingo, tem grande escola na segunda. Escola que já ganharam o carnaval, tá no domingo e tá na segunda. Acredito que a disputa vai ser acirradíssima. Pra gente, a Ivete é mais um plus para um carnaval que a gente vem elaborando. A gente entende, aprende que carnaval a cada ano, cada escola que ganha carnaval ou perde, deixa um aprendizado. E a gente está filtrando isso tudo para que no próximo carnaval a gente consiga fazer a mesma coisa. Né? A gente vem estudando algumas coisas importantes para a gente fazer um baita desfile. A gente sabe, né? Depois da Grande Rio, antes da Grande Rio, tem a Parede do Tuiuti, uma escola que vai vir muito bem também. E depois temos nós. Depois de nós, temos escolas, sabe, de alto nível também. Então, a gente tem que se preocupar em fazer o nosso, muito bem feito. explorando tudo que for possível para fazer um ótimo carnaval.